Bem-vindo, bem-vinda. Você está no LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, carreira e autoconhecimento. O meu objetivo com esses conteúdos é fertilizar a sua mente e potencializar a sua carreira. Se você está comigo pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. Nunca se esqueça que o impossível existe apenas para quem crê na impossibilidade. O LideraCast foi idealizado e é conduzido por mim. Eu sou Otávio Alves Júnior. Eu sou mentor de liderança e carreira, professor da FGV e executivo internacional na área de vendas. Eu posso ajudar a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, seja no Instagram ou no LinkedIn, para a gente trocar ideias. Você tem na descrição do episódio os links das minhas redes sociais. Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Nesse episódio 422, aqui no LideraCast, eu quero trazer para reflexão com vocês uma questão da segurança psicológica, né? Aspectos sobre a segurança psicológica. E aqui eu quero dar um testemunho. Eu levei um tempo para compreender realmente a importância dessa questão da segurança psicológica. Não é alguma coisa que para mim foi trivial, não é um conceito que rapidamente eu consegui compreender, eu consegui captar, eu consegui perceber a importância, sabe? E aqui no Google, olha só o que, que o Google diz, o que, que é a segurança psicológica, né? Diz respeito a um ambiente detentor de um clima no qual as pessoas se sentem confortáveis para falarem as suas opiniões, compartilharem experiências e ideias. Dessa forma, todos ficam tranquilos e seguros para se expor diante dos outros colaboradores da empresa. Esse é um ponto muitíssimo importante para as relações no trabalho que nós temos hoje em dia no século XXI. Seja você que é um empresário, uma empresária, você que é um empreendedor, você que é uma empreendedora, um líder de equipe, uma líder de equipe, gestor, gestora, todos nós precisamos de outras pessoas para conseguir avançar com o nosso trabalho. Eu acho que praticamente nesse momento da evolução humana, sei lá, nenhuma profissão, nenhum engajamento profissional você consegue sozinho ou sozinha levar do começo até o final. Todos você precisa de outras pessoas. E a grande verdade é que mais e mais nesse mundo do trabalho do século XXI, em que é o mundo do trabalho, do conhecimento, é o mundo do trabalho das ideias, está no mundo abstrato das ideias, dos conhecimentos, das diferentes perspectivas, das diferentes formas de enxergar a relação humana, é que está o núcleo, vamos dizer, a semente para a geração de vantagem competitiva. As pessoas, não adianta você contratar um funcionário, uma funcionária, vamos imaginar que nós pudéssemos medir a inteligência das pessoas numa escala de 0 a 10. Não adianta eu contratar pessoas inteligentíssimas, com um nível de inteligência nessa escala hipotética aqui, 9,5. Só crânio, só pessoas inteligentíssimas, com baita potencial. Mas as pessoas não se sentem confortáveis para dar as suas ideias. Então as pessoas estão numa reunião. Aquele problema, aquela situação, aquela melhoria está sendo conduzida para uma direção. Essa pessoa poderia contribuir, poderia dar uma nova forma de enxergar, poderia dar uma outra perspectiva para aquilo, mas ela escolhe não se colocar. Isso é um ponto importantíssimo, porque quando essa pessoa escolhe não se colocar, significa que você está pagando o salário para ela, você está tendo uma despesa com aquela pessoa, você contratou, você selecionou aquela pessoa, você contratou, você treinou, você está pagando o salário, mas a pessoa não se sente confortável para se colocar. A pessoa de repente não se sente apoiada, não se sente valorizada. A pessoa não sente segurança para de repente pedir ajuda, para dar um feedback, para receber um feedback. A pessoa não se sente segura para discordar daquela opinião da manada que de repente está permeando aquela situação, aquela reunião. Você percebe? Talvez essa pessoa não se sinta aceito, não se sinta aceita como de fato ela é. Isso aqui é uma coisa muito importante também. Na medida em que nós somos aceitos como nós somos, nós deixamos de gastar a nossa energia com máscaras. Se eu não sou aceito como eu sou, eu de repente vou ter uma tendência a colocar uma máscara para me mostrar de uma maneira diferente do que de fato eu sou para que eu possa ser aceito. Ou ser aceita, no caso de uma outra pessoa, né? Numa mulher, no caso de uma outra pessoa com outra questão aí de gênero, né? Aceitar as pessoas como elas são é fundamental. Respeitar as diferenças entre as pessoas é fundamental para que você possa construir esse ambiente de segurança psicológica, para que você possa construir esse ambiente próspero, para que as pessoas possam se colocar da maneira como elas quiserem, oferecendo a perspectiva que elas têm, porque em última instância, o que nós estamos contratando das pessoas é a forma delas enxergarem os negócios, é a perspectiva que elas têm, é muito importante. Se você não se organiza, se você não cria um ambiente em que essas pessoas possam se colocar, aí é o começo do fim, sabe? Essas pessoas, a segurança psicológica, né? Eu me sinto confortável para trazer ideias e para questionar o status quo. Isso é fundamental. Você, como líder, você, gestor, empresário, como é que você está organizando o seu ambiente de trabalho? Porque se as pessoas não se sentem confortáveis para questionar o status quo, sabe o que vai acontecer? Elas não vão questionar. Portanto, você vai se privar da possibilidade de enxergar aquela situação, aquele problema, aquela adversidade, aquela restrição, aquela ação da concorrência sob uma outra perspectiva, porque a pessoa não se sentiu confortável. E aqui está a grande fonte de vantagem competitiva das empresas nesse século XXI. Isso é muito importante, né? Então, uma outra questão aqui da segurança psicológica: as minhas opiniões são respeitadas, eu tenho a liberdade para propor mudanças? E aqui eu falo com a minha equipe: você pode levantar todas as bolas que você quiser, não significa que todas as bolas que você levantar nós vamos cortar. Não é isso. Mas levanta todas as bolas, qualquer bola, qualquer ideia, qualquer opinião, nós vamos considerar. Nós vamos avaliar e nós vamos ver que ouro que tem ali. E nós vamos priorizar a implementação daquilo, já que os recursos são limitados, né? Mas eu procuro sempre incentivar, eu procuro sempre deixar o ambiente aberto para que as pessoas proponham mudanças. Eu digo para elas, né? Tudo está aberto para ser melhorado. Se nós temos um procedimento que diz que isso aqui tem que ser feito da forma A, B e C, é porque em algum momento do passado entendeu-se que essa forma A, B e C era a melhor. Não significa que hoje ela continue sendo. E caso ela não continue sendo, eu estou absolutamente 100% aberto para mudar do A, B e C para o D, E e F sem nenhum problema, nenhum estresse. Se todo mundo concordar, se fizer sentido que a gente saia do A, B e C para o D, E e F, nossa senhora, para mim vai ser é uma melhoria, né? Streamline, o processo ficou mais fluido, mudamos a maneira, a questão da tecnologia que está vindo muito forte, né? Essa questão da transformação digital também é uma coisa muito relevante nesse ponto aqui que nós estamos conversando, porque a tecnologia em si não é nada. Não é nada. É um meio só. A tecnologia em si não é capaz de trazer vantagem competitiva. A grande fonte de vantagem competitiva é como é que nós vamos escolher usar a tecnologia de maneira a entender melhor os clientes, de maneira a facilitar os nossos processos, de maneira a automatizar aquilo que é repetitivo, aquilo que pode ser automatizado, de maneira que nós possamos nos dedicar para coisas mais estratégicas, você percebe? Um outro aspecto aqui da segurança psicológica, né? Tenho liberdade para tomar riscos, experimentar, inovar e aprender com os erros. Se você não cultiva um ambiente de tolerância ao erro, Opa, as pessoas não vão errar, as pessoas vão procurar não errar. Nesse século XXI, procurar não errar significa manter-se na zona de conforto. Se você se mantém na zona de conforto, você não vai inovar. Você vai estar sempre repetindo os mesmos padrões, você vai estar sempre repetindo os mesmos comportamentos. A empresa precisa entender que no processo de inovação existe risco, existe experimentação, certamente vai existir erro. A questão é errar pequeno e corrigir o erro rapidamente. É girar vários PDCAs, às vezes mais de um por dia, dependendo do ambiente que você está. Fiz uma mudança, avaliei se aquela mudança foi boa. Se ela foi boa, reforço. Se ela não foi boa, ou volto atrás ou redireciono aquela mudança para ver se indo mais para a direita ou mais para a esquerda aquilo vai melhorar. Essa é a grande verdade, porque se você não implementar a mudança, se você não colocar ela na prática, se você não expor os seus clientes àquela mudança, você nunca vai saber se ela é boa ou não. Porque a mudança boa não é aquela que fica bonita no PowerPoint, a mudança boa é aquela que o teu cliente gosta, é aquela que o teu cliente se sente mais confortável, é aquela que o teu cliente está mais interessado em fazer negócio com a sua empresa. Esse é o grande ponto. Portanto, olha você que está na liderança, olha com muito carinho esse aspecto da segurança psicológica, porque depende muito de você, depende muito da cultura da empresa. Veja isso com muito carinho, sinta isso com muito carinho, porque a cultura da empresa tem uma peça fundamental nessa questão da segurança psicológica, nessa questão de organizar os meios, organizar o ambiente, organizar a forma de trabalhar para que as pessoas possam se colocar. Não faz sentido você contratar talentos e não permitir que esses talentos te tragam tudo que eles têm de melhor. Para que eles possam trazer tudo que eles têm de melhor, é preciso que eles tenham a segurança psicológica para se colocar, que eles se sintam valorizados, que eles possam se colocar acreditando que não vão ser criticados, que não vão ser julgados, julgadas, você percebe? Acreditando que a opinião que eles estão dando vai ser considerada. E vai ser considerada, vamos dizer, de uma forma interessante, de uma forma auspiciosa, de uma forma positiva, você percebe? Essa questão aqui é muito importante e, infelizmente, pelo menos é o que eu escuto com dos meus alunos, dos meus mentorados, na maioria das empresas, essa questão de a segurança psicológica ainda não está totalmente dominada, ainda não está totalmente implementada, vamos dizer, isso não está propriamente claramente colocado, né? Ainda tem muitas empresas que gastam uma grana danada para selecionar, para contratar o talento chega, a diversidade chega. Tem hoje quase todas as empresas aí com processos para aumentar o nível de diversidade. É legal. Vamos contratar pessoas de outra raça, pessoas com outra orientação sexual, pessoas PCD, pessoas, enfim, diversas. Agora, contratar as pessoas diversas em si não significa nada em termos de vantagem competitiva. Organizar os meios para que essas pessoas possam se colocar, para que essas pessoas queiram se colocar, aí sim. Aí sim você começa a tirar o máximo dessa perspectiva diferente dessa galera, você percebe? Então, olha isso com muito carinho, sente isso com muito carinho. Acho que é olhar menos e sentir mais, essa é a grande verdade. Procura sentir, porque aqui é uma questão do coração. Aqui é uma questão de você, líder, você que está na liderança, perceber, conhecer a tua equipe para avaliar esse nível de segurança psicológica que nós temos aqui. Atende ao que essas pessoas querem? Ao que essas pessoas gostariam de ter? As pessoas estão voltando para casa felizes, realizados, realizadas com as contribuições que deram, com a maneira como as contribuições que deram foram avaliadas, foram, vamos dizer, consideradas? Essa é a grande questão. E a gente vive nesse mundo em que muita gente busca esse propósito no trabalho e tão pouca gente encontra. Eu acredito que uma das razões pelas quais pouca gente encontra esse propósito é porque as pessoas vão trabalhar e não conseguem se colocar. As pessoas acabam não sendo aceitas como são, as pessoas acabam não tendo a liberdade de se expressar, de oferecer as suas perspectivas, oferecer os seus pontos de vista, com medo de que de certa maneira, virão críticas, virão julgamentos, virão risadinhas, virão alguma coisa jocosa, de repente, alguma crítica, você percebe? Alguma brincadeirinha, sabe? Isso é uma coisa muito importante e aqui cabe muito. Aqui não tem uma regra propriamente. Você tem que olhar para a sua equipe, você tem que se conectar com a sua equipe, você deve entender qual é a perspectiva da tua equipe para que você possa então avaliar se no teu ambiente, na tua célula de trabalho, no teu núcleo ali de trabalho, se aquele nível de segurança psicológica atende aquelas pessoas. Se nós pudéssemos medir a segurança psicológica de novo numa escala de 0 a 10, pode ser que para uma determinada equipe um nível 7 seja o suficiente. Um nível 7 de segurança psicológica seja o suficiente para que as pessoas se coloquem, para que as pessoas, enfim, ofereçam as suas perspectivas. Pode ser que para um outro grupo, 7 seja pouco. 7, por qualquer razão que seja, já que todos nós somos diferentes, né? Eventualmente, eu, para me expressar, preciso de um nível de segurança maior. Porque eu, de repente, na minha história de vida, acabei tendo um histórico de julgamentos, de recriminações, de críticas na minha vida, na minha criação. Portanto, para que eu me coloque hoje como adulto, eu preciso de um nível de segurança psicológica maior. Cabe à empresa, cabe ao RH, cabe à liderança da empresa perceber essas nuances para que nós possamos então tirar o máximo da nossa força de trabalho, para que nós possamos criar um ambiente para que as pessoas estejam motivadas, estejam engajadas, estejam trazendo o seu melhor. E aqui me parece que essa questão do propósito cabe muito bem. Quando eu contribuo, quando eu trago o meu melhor, quando eu vou para casa realizado, realizada, de que fiz o meu melhor, de que ofereci o meu melhor, eu acredito que isso me aproxima do meu propósito, isso me aproxima da minha realização profissional, você percebe? Quando eu vou trabalhar e acabo não me colocando, acabo não sentindo que faz sentido me colocar, acabo não conseguindo ser quem de fato eu sou, me parece que isso limita a minha capacidade de me conectar comigo mesmo, me conectar com a minha essência e trabalhar com propósito, acordar de manhã cedo, acordar na segunda-feira, feliz porque estou indo trabalhar, não ter aquela questão do domingo à noite, né? Começa o fantástico domingo à noite, as pessoas já começam a ansiedade, estresse, aí, puta, amanhã vou ter que trabalhar de novo, puta vida, acordar cedo, mais uma semana de batalha. Porque as pessoas estão engajadas profissionalmente em alguma coisa que não as está conectando com a sua essência. Elas estão engajadas, elas estão executando tarefas que, de certa maneira, elas não conseguem significar de uma maneira positiva, interessante, auspiciosa para elas, porque de repente elas estão não conectadas com os seus valores, com a sua essência. Pensa nisso com carinho, eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante e um grande abraço para todos vocês. Até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast, faça isso para que você possa ter acesso a mais conteúdos que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Posso te pedir 30 segundos do seu tempo? Seja no iTunes, seja no Spotify, faz uma recomendação para o Lideracast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe e impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. Porque o meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço para todos e até a próxima. Vamos firme! Tchau, tchau!